Ensino de encorajamento. Os dois grandes mandamentos. Parece ser muito importante para Deus que a nova natureza que Ele deu ao seu povo seja capaz de se entregar ao amor ágape. Deus procura por aqueles que permitirão que esse tipo de amor seja manifesto em suas vidas. A importância desta verdade está confirmada nas palavras de Jesus quando lemos Mateus 22. Nesta passagem, os fariseus ouviram dizer que Jesus havia feito os saduceus se calarem e por isso ninguém queria fazer nenhuma pergunta a ele. Finalmente, um fariseu, querendo ser como um advogado, se manifestou. Ele deve ter pensado: bem, os outros eram saduceus, eu sou um fariseu. Assim, talvez eu consiga levar Jesus a cometer um erro. Claro que isso não funcionou. Mas vamos acompanhar esta conversa um pouquinho e ver o que Jesus tem a dizer sobre o amor ágape. Vamos para Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao 40, onde podemos ler: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Observe que Jesus liga o segundo mandamento, que é amar os nossos irmãos como a nós mesmos, ao primeiro e grande mandamento, o qual é amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa mente. Devemos amar uns aos outros com o mesmo amor que amamos a Deus. Aliás, nós só amamos verdadeiramente a Deus se andamos em amor com os irmãos, pois o segundo mandamento é igual ao primeiro. Nós não podemos amar a Deus mais do que as pessoas, porque é o mesmo tipo de amor. Estes versículos eram um mistério para mim, por causa da declaração de Jesus no versículo 40, aonde está escrito: resumem-se nesses dois mandamentos toda a lei e os profetas. Isso não parecia ter sentido. Quando aquele fariseu tentou Jesus com a pergunta: qual é o grande mandamento da lei?, Jesus respondeu citando o que ele chamou de o primeiro e grande mandamento. Foi como se estivesse isolando um dos 10 mandamentos originais, tal como não roubar. O problema foi que, quando eu voltei e olhei para os 10 mandamentos, eu não consegui achar aquele ao qual Jesus estava se referindo. Então Jesus citou o segundo grande mandamento, que é: devemos amar nossos irmãos como a nós mesmos. Mas eu também não consegui achar o segundo grande mandamento dentro dos 10 mandamentos. Ao meditar na palavra, passei pelos 10 mandamentos um por um em minha mente. O primeiro é: não devemos adorar nenhum outro Deus. O segundo: não devemos adorar nenhuma criatura. O terceiro: não devemos usar o nome de Deus em vão. O quarto: devemos guardar o sábado e tê-lo como santo. Depois destes 4 mandamentos, os próximos 6 mudam de natureza, referindo-se aos pecados contra os nossos irmãos. O quinto é o primeiro mandamento com promessa, que é honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. O sexto mandamento declara que não devemos matar. O sétimo, que não devemos adulterar. Finalmente, os três últimos mandamentos: não devemos roubar, mentir ou cobiçar o que é dos outros. Quanto mais eu meditava nos 10 mandamentos, mais eu percebia que os dois grandes mandamentos aos quais Jesus se referiu em Mateus 22 estavam escondidos lá, entre eles. O grupo inicial dos 4 mandamentos cobre o primeiro grande mandamento: amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, nossa mente, nossa alma e nossa força. Isso também se aplica ao 4º mandamento: guardar o sábado e tê-lo como santo. Os últimos 6 mandamentos estão todos resumidos no 2º grande mandamento que Jesus citou: amar nossos irmãos como a nós mesmos, que inclui não lhes causar nenhum dano. Tudo está embutido nesses 2 grandes mandamentos, que se trata do nosso amor a Deus e aos outros. Em nenhum lugar esta verdade é tão enfatizada como na primeira epístola de João. Toda vez que leio os 5 pequenos capítulos da primeira epístola de João, eu vejo com mais clareza que o apóstolo João considerava a nova natureza e o amor ágape como termos sinônimos. Somos nascidos de Deus e salvos com amor, que são a natureza do coração de nosso Pai. Deus não tem amor, Ele é amor. É por isso que Paulo disse em sua primeira carta aos Coríntios 13 que o amor nunca acaba. No entanto, as profecias desaparecerão e as línguas cessarão, como podemos ver no versículo 8. Por que será assim? Porque a profecia e as línguas são dons de revelação. Nós somente precisamos destes dons aqui nesta vida, enquanto estamos sendo ensinados a andar no Espírito, isto é, ensinados a andar em nossa nova natureza, ao invés de andarmos na carne. A profecia e as línguas não irão ao céu conosco, porque não iremos precisar delas lá. Por outro lado, o amor irá conosco para o céu, pois o amor nunca acaba. O amor cruza a barreira entre esta vida e a outra, porque é a essência do que recebemos quando nascemos de novo. Deus considera este amor como sendo a arma mais fatal que recebemos, e se permitirmos ao Espírito Santo cultivar esta natureza do amor em nós, nossos dias de fracasso se tornarão algo do passado. Assim, se olharmos na primeira epístola de João, veremos que o apóstolo João correlaciona livremente os conceitos de amar a Deus e aos nossos irmãos. Isto se encaixa com as palavras de Jesus para aquele fariseu em Mateus 29,39, aonde podemos ler: o segundo mandamento é igual ao primeiro. Em outras palavras, se amarmos ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, mente, alma e força, também amaremos nossos irmãos como a nós mesmos, pois é isto que faz o segundo ser igual ao primeiro. Isso significa que se não amarmos nossos irmãos, nós também não estaremos cumprindo o primeiro grande mandamento de amar a Deus. Vamos olhar para uma passagem em 1ª Epístola de João e ver se nos encaixamos na descrição daqueles que verdadeiramente amam a Deus. 1ª Carta de João, capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim: todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. João está dizendo nesta passagem bíblica que nós não temos mais um espírito morto, nós temos uma nova natureza e agora a verdadeira luz brilha em nós. Então ele diz que habitar nesta nova natureza é sinônimo de andar em amor. Em 1 João 2,9 até o versículo 11 podemos ler: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mesmo não sendo mais mortos espirituais, nós ainda agimos como pessoas mortas espirituais quando não andamos em amor, pois não podemos ver onde estamos indo. Isto levou o apóstolo João a concluir: uma vez que somos nascidos de novo, devemos andar em amor com os outros. É muito simples. Alguém poderia dizer: ah, sim, este pobre homem viveu 105 anos e deve ter ficado caduco, chegando a pensar que todos os que são salvos devem amar seus irmãos. Provavelmente João começou a ter essas ideias aos seus 102 anos. Talvez alguém pense assim. Mas Deus é o que está falando conosco através do apóstolo João, e ele tem mais a dizer sobre o assunto. Vamos olhar mais adiante em 1ª carta de João, capítulo 4, versículos 16 e 17, aonde nós podemos ler: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Por que manteremos confiança no dia do juízo? Pense um pouco. Por quê? Porque nosso amor que está aperfeiçoado, esse é o amor aperfeiçoado, porque ele está sendo aperfeiçoado. Por isso, teremos confiança no dia do juízo, porque o nosso amor está sendo aperfeiçoado. Como o nosso amor se aperfeiçoa, você pode estar se perguntando. Através da realização de que como Jesus é, assim somos nós também neste mundo. Aleluia! João está falando aqui da humanidade de Jesus. Veja, Jesus foi humanamente glorificado quando se assentou à direita do Pai, pois Jesus possui um espírito humano com a mesma natureza divina de amor que nós possuímos, como novas criaturas nele. Estamos neste planeta e Jesus está à direita do Pai. Mas assim como Jesus tem a sua natureza divina de amar, nós também a temos nesta terra, andando através da vida com esta mesma nova natureza. E se aperfeiçoarmos o amor que o Espírito Santo plantou em nosso coração, permaneceremos confiantes no dia do juízo. João explica a natureza deste amor em 1ª carta de João 4,18. No amor não existe medo. Ora, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não há medo no amor ágape. Eu estou profundamente agradecido a João por nos ter dito isto. Ele diz no versículo 19: nós o amamos, amamos Jesus, porque ele nos amou primeiro. Então aqui vem uma outra referência à sinonímia entre o nosso amor a Deus e aos outros. Vamos ler 1 João 4, 20, 21. Se alguém disser: amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Por que é mentiroso o homem que diz: amo a Deus, mas odeia seu irmão? Porque o segundo mandamento é igual ao primeiro. O versículo 21 fala sobre esta verdade ao declarar: este é o mandamento que temos dele, que aquele que ama a Deus ame aos seus irmãos também. João não disse: talvez amará o seu irmão. Ele disse: se você amar a Jesus, você amará ao seu irmão também. Alguém pode estar pensando: eu amo tanto a Deus, mas eu não suporto aquele tal lá na igreja. Não é bem assim que isso funciona. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeio o seu irmão, ele está mentindo, como João disse. Se você não consegue amar seu irmão a quem você pode ver, como amará a Deus a quem não pode ver? Bem, eu lia este versículo e pensava: Deus, aí está a questão. Eu posso amá-lo, mesmo não o vendo. O Senhor não está pondo uma faca nas minhas costas todos os dias. O Senhor não está me tratando mal. É por isso que eu posso amá-lo de todo o meu coração, alma e mente. É muito mais fácil do que amar aqueles que eu posso ver e que me tratam muito mal. Mas alguém, obviamente, convenceu João de que amar a Deus é sinônimo de amar aos irmãos. Nós não podemos ter um e não ter o outro, pois eles são o mesmo tipo de amor. Pois bem, eu verdadeiramente amo a Deus, mas odeio você. Não, de acordo com João, isto não é possível. Aquele que ama a Jesus ama aquele que é nascido dele. Você ama seu irmão? Se você é nascido de novo, a resposta é sim, pois a sua nova natureza é a mesma natureza de amor que vive dentro de Jesus. Contudo, você é que vai decidir se vai cultivar o amor divino em sua vida, passando um tempo na presença de Deus através da adoração. A adoração traz tudo o que Deus é para a sua vida, para o seu meio geográfico e para a sua força. Por isso, é possível. Pensando assim, é possível. Pense, porque o seu espírito humano tem a capacidade de sugar o amor de Deus para o seu próprio reservatório interior em quantidade ilimitada. Pense um pouco. É possível, sim, você amar o seu irmão da mesma maneira que você ama a Deus, porque você entende que Deus amou a todos. Jesus veio por todos. Por isso, se você está tentando e você está tendo dificuldade de amar alguém, assegure-se de que o Espírito Santo irá ajudá-lo a mudar. Simplesmente determine passar muito tempo orando em línguas e adorando ao Senhor. Esta é a chave que irá lhe ajudar. Ao fazer isso, você orará o plano perfeito de Deus para a sua vida e se nutrirá da vontade dele, fazendo com que ela seja feita nesta terra e em sua vida, exatamente como é feita no céu. Ao cultivar a natureza do amor que reside dentro de você, você será estabelecido em um caminho que o guiará para o melhor que Deus tem para lhe oferecer. O amor de Deus começará a aparecer em todas as situações que você se deparar e em todos os contatos que você fizer, mesmo os mais difíceis. E se você passar tempo em adoração pessoal, aquele reservatório interior do amor ágape irá com certeza guiá-lo a um lugar mais alto em Deus. Um lugar onde nada fica no caminho do seu amor por Deus ou pelos outros. Pois como Jesus é, assim você é neste mundo. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson.